Frederico Feijó e Ian Tâmbara.
Olá, muito bom dia, região sul do estado, 7:01, está no ar o Gaúcha Hoje, aqui nas ondas da Gaúcha Zona Sul, nesta terça-feira, dia 11 de maio de 2021. Estamos entrando no ar, levando a você muitas informações, muitas notícias aqui do sul do estado, até às 8 horas da manhã, sendo a sua companhia aqui na nossa Gaúcha Zona Sul, 102.1 FM. Desejando a você uma ótima terça-feira, que lá no final da tarde possamos olhar para trás e ver que realmente tivemos um dia muito produtivo e um dia em que as coisas deram positivo. Que beleza! 7:02, temos céu nublado, tempo fechado aqui no sul do estado, em Pelotas, temperatura baixa, 11 graus, está um pouquinho mais frio do que ontem, temos uma sensação térmica também de frio, até passeando por outros municípios, outras cidades, a situação é bastante semelhante, mas com mais frio ainda. Piratini, 8 graus, Jaguarão também 8 graus, Erval com 9 graus, Morro Redondo com 9 graus e Canguçu com 8 graus. Vamos saber como está amanhecendo esta terça-feira também em Rio Grande. Por lá está o nosso colega Ian Tâmbara. Ian, muito bom dia.
Bom dia, Fred. Bom dia a todos. Por aqui, sol também não apareceu ainda, tempo fechado, tempo nublado, sem aquela cara de tempo chuvoso como estava ontem. Mesmo assim, ainda bastante nublado, bastante nuvens no céu, tapando o céu de Rio Grande. Com isso, também a gente ainda tem uma umidade elevada, o sol parece que não deve aparecer, pelo menos nessas primeiras horas da manhã. Frio até não foi tão forte se comparado com essas outras cidades, Fred, por aqui em torno dos 14 graus. Mas olha, estou com saudades do sol, até porque sei que não é um drama particular meu. Muita gente que ouve a gente deve estar pensando nisso também. Precisamos do solzinho para secar as roupas no varal, Frederico.
Com certeza. Eu estou até te mostrando na câmera, Ian, que mesmo com esse frio eu estou de manga curta. Isso porque aqui o estúdio a gente fecha aqui a outra porta de antessala do estúdio. Fica até um ambiente razoavelmente quentinho para este começo de manhã. Estou de manga curta aqui, não estou passando frio, mesmo com os 11 graus, temperatura baixa aqui em Pelotas. Mas realmente temos essa dificuldade, né, para secar roupa, e vamos até aguardar a previsão do tempo com o Cleocum. A expectativa é de um meio de semana com sol brilhando forte, com tempo seco, e a gente torce para que essa umidade vá embora e que, de fato, possa ajudar todos que precisam secar as roupas, né, Ian?
É um serviço que não pode parar, né? Daqui a pouco começa o inverno um pouco mais forte também. E aí a gente precisa daqueles casacos com bom cheirinho, né? Limpos, prontos para que a gente possa utilizar.
Com certeza. São 7:05. O Gaúcha Hoje é para CC, Corretora de Seguros. Viver seguro é uma beleza. Um abraço para o William, para o Julian, pessoal da CC Seguros sempre conosco aqui no Gaúcha Hoje. Sem mais delongas, vamos direto ao ponto.
Gaúcha Hoje, direto ao ponto. A notícia na medida certa.
Produzida em parceria com o site GZH. O estado registra 57 mortes por coronavírus em 24 horas. Eduardo Matos.
Conforme o último boletim da Secretaria Estadual da Saúde, o total desde o início da pandemia chega a 25.990 óbitos, com mais esses registros. Levando em conta datas de registros, a quantidade é a menor em 58 dias. Os últimos óbitos ocorreram entre 12 de março e 9 de maio. Dos 497 municípios gaúchos, 8 não registraram morte desde o início da pandemia. Em relação a novos casos, foram 584 em 24 horas, totalizando 1.008.296. Os recuperados representam 96%. Ainda há 1% dos pacientes em recuperação.
Rio Grande segue hoje a aplicação da primeira dose da vacina contra a Covid-19 em pessoas com comorbidades. Nesta terça, pessoas com 57 anos que se enquadrem em alguma categoria devem procurar as unidades de saúde entre 8h30 e 11h30 da manhã. Amanhã deve ser a vez de pessoas com comorbidades com 56 anos, na quinta 55 e na sexta 54 anos.
Já Pelotas vacina hoje pessoas com comorbidades entre 53 e 40 anos. Essa ação ocorre em drive-thru no Centro de Eventos da Fena Doce, das 9 da manhã até as 5 horas da tarde. Também vai haver a vacinação nas 7 escolas municipais dos bairros, das 10 da manhã às 3 horas da tarde, para pessoas com comorbidades entre 59 a 54 anos. Vacinação contra a gripe começa hoje para idosos e professores. Gustavo Gossen.
Olá, Ian, Frederico, amigos da Gaúcha Zona Sul, muito bom dia. Essa é a segunda etapa da campanha nacional de vacinação contra a gripe, que começa hoje e vai até o dia 8 de junho. A recomendação é para que quem recebeu a vacina contra a Covid-19 recentemente aguarde um intervalo mínimo de 14 dias para fazer a vacina da gripe. As doses seguem sendo aplicadas para as crianças entre 6 meses e 6 anos incompletos, gestantes, puérperas, que são as mamães de recém-nascidos até 45 dias, indígenas e trabalhadores da saúde. Da redação de GZH, Gustavo Gossen.
Hoje também é dia de vacinação contra a gripe em Rio Grande. A ação acontece entre 1h30 e 4h30 da tarde para idosos com 60 anos ou mais e também professores.
A Polícia Civil de Jaguarão localizou ontem o veículo que teria sido envolvido em um acidente que matou uma adolescente de 15 anos na madrugada do último domingo. O caso aconteceu na BR-116, próximo ao pórtico de entrada da cidade. A adolescente pilotava uma moto quando perdeu o controle e caiu na rodovia. Em seguida, um motorista que vinha logo atrás acabou atropelando o motociclista, que não resistiu aos ferimentos e morreu. Depois do acidente, o motorista do veículo fugiu do local. De acordo com a polícia, ele deverá responder por omissão de socorro e fuga de local de acidente. Autor de chacina em creche de Saudades, em Santa Catarina, presta primeiro depoimento à polícia. Ramon Nunes.
Fabiano Kipermay, de 18 anos, prestou depoimento pela primeira vez à polícia catarinense nesta segunda-feira. Ele está internado em um hospital, pois desferiu golpes de facão contra o próprio corpo após o ataque. Segundo a polícia, ele passou algumas informações sobre o crime e o depoimento durou cerca de uma hora. A polícia não divulgou detalhes da conversa. Novas diligências ainda estão programadas para ocorrer durante essa semana. Fabiano Kipermay invadiu a creche na última terça-feira, dia 4, e matou 3 crianças e 2 funcionárias do local com golpes de facão. Outra criança que ficou ferida teve alta do hospital no último domingo.
As aulas presenciais da rede municipal de ensino em Rio Grande foram retomadas ontem com um impasse entre prefeitura e sindicato. Isso porque representantes dos professores questionam o retorno e pedem melhores condições dentro dos protocolos. Uma assembleia aconteceu na tarde de ontem e ficou definido que os professores devem seguir trabalhando, mas apenas de forma remota. Na próxima segunda-feira, uma nova assembleia deve definir o posicionamento da categoria para as demais semanas.
Agora 7h10, sobe para 11 o número de mortos em ataque à escola na Rússia. Josimar Farina.
Entre as vítimas estão ao menos 6 crianças e um professor que foram assassinados após um tiroteio em uma escola em Kazan, na Rússia. Ao menos 4 pessoas ficaram feridas. Relatórios preliminares informam que 2 homens armados entraram na escola na manhã desta terça-feira. Um dos criminosos, um adolescente, foi preso e o segundo atirador, segundo a agência de notícias AFP, foi morto. O presidente Vladimir Putin, a partir deste crime ocorrido na escola, está ordenando uma revisão do controle de armas.
Moradores do bairro Fragata podem ficar sem água ao longo desta terça-feira em Pelotas. O motivo do desabastecimento, conforme o SANEP, é um serviço de manutenção em uma adutora. A previsão é de que os trabalhos sejam feitos até a parte da tarde e o abastecimento seja normalizado até a noite.
Agora a previsão do tempo aqui no Direto ao Ponto, chegando com ele, Cleo Kuhn.
Amigos da Gaúcha, tempo ainda instável durante boa parte desta terça-feira no estado, mas fiquem atentos, todos os prognósticos apontando aí para um quadro onde a gente tem, a partir de amanhã, um comportamento de tempo mais seco no estado. Mas hoje, tirando ali a fronteira com o Uruguai, que começa com muitas nuvens e depois aparece um pouco mais de sol, mas é mais para o período da tarde, no restante do estado a gente tem o dia começando com uma quantidade grande de nuvens, chuva no começo da manhã, ou pelo menos durante o período da manhã, e à tarde o tempo melhora. No centro vai melhorar aqui em Porto Alegre também, embora seja mais para o final da tarde, mas vai melhorar em boa parte das Missões. Quem permanece fechado o dia todo é o Alto Uruguai, a Serra e muitas áreas do Planalto também. E aqui o litoral norte, especialmente o extremo norte do nosso litoral, com muitas nuvens. Temperaturas não subindo muito, 18, 19 graus, as áreas mais aquecidas do estado, especialmente aqui a capital. Talvez 20 graus, um pouquinho mais, no extremo norte aqui do litoral, a área de Torres, ali que deve ser a parte mais quente do estado hoje. A expectativa com relação ao comportamento das temperaturas também está bastante razoável para o dia de hoje. Esfria, mas não chega a ser aquele frio mais seco, aquele frio mais forte. Esse frio mais seco e mais intenso vai acontecer amanhã, quando as temperaturas ficam entre 5 e 10 graus Celsius de manhã cedo, em grande parte, se não em quase todo o estado do Rio Grande do Sul. Então, fiquem atentos aí com relação à situação de umidade hoje, de um pouco de frio. Amanhã a umidade vai embora, fica mais seco e aumenta o frio em toda a região. E a tendência de manter o tempo seco e frio, pelo menos até o fim de semana, aqui no estado. Com a previsão do tempo, Cléo Kuhn.
No futebol, hoje tem Inter em campo pela Libertadores da América. Marcos Bertoncello.
Noite para o Inter ficar mais próximo da classificação para as oitavas de final da Copa Libertadores. Às 7h15, o time colorado enfrenta o Deportivo Táchira na cidade de San Cristóbal, na Venezuela. Se vencer, vai manter a primeira colocação e chegar aos 9 pontos, faltando 2 rodadas. Outros 3 brasileiros jogam hoje. Às 7h15, o Santos recebe o Boca Juniors na Vila Belmiro e fora de casa, Palmeiras e Flamengo atuam. O time paulista encara o Independiente del Valle às 9h30 em Quito e o jogo no Chile entre Unión La Calera e Flamengo.
Horas 14 minutos, é terça galponeira aqui no nosso Gaúcha hoje, e hoje com a temática Vozes Femininas da Música Gaúcha, começamos ouvindo uma das belas vozes femininas, que é a da Juliana Spanivello, Alma de Campo. A Juliana, que é lá da região central, né, Ian? Quase tua conterrânea, né?
Isso, lá da Quarta Colônia, também passa muito tempo lá, às vezes a gente vê até o Joca Martins junto com ela lá, grande casal da música nativista, um dos grandes casais aí da nossa música nativista do Rio Grande do Sul. Não deixa eu ouvir muito que eu começo a ficar com saudade da região central, Fred.
É, não, com certeza, mas a Alma de Campo, Juliana Spanivello, vem crescendo inclusive no cenário musical gaúcho, né, nos últimos anos. Ela que iniciou sua trajetória já há mais de 20 anos e hoje faz muito sucesso. Claro, agora com a questão da pandemia, a gente sabe que os shows todos pararam, né? Mas a Juliana percorria todo o estado apresentando a sua música e chegou a fazer algumas turnês junta com o Joca Martins, que é o seu esposo.
Mas é legal também da gente já estar reconhecendo e ouvindo vozes femininas contemporâneas na música nativista, ganhando muita força, né, independência também. A gente vê esse fenômeno acontecendo em outro gênero, como por exemplo o sertanejo, que sempre foi vigorado por homens, por duplas de homens, e que agora, né, tem aí diversas vozes femininas também fazendo sucesso. Por que não na música nativista isso acontecer também, né? Tomara que seja um fenômeno recorrente aqui no Rio Grande do Sul também.
Ficamos na torcida, claro. Sempre importante a inclusão das mulheres nos cenários, enfim, qualquer cenário, né? E no cenário musical não seria diferente. No cenário musical gaúcho, a gente sabe que a cultura gaúcha em algumas oportunidades chega a ser machista, enfim, mas a gente vê um crescimento muito grande também das mulheres dentro do cenário musical gaúcho. São 7h17, ao som de Juliana Spanivello, vamos para um rápido intervalo comercial, já voltamos com mais aqui na Gaúcha Zona Sul.
Esporas, vida fora da sempreteza. Alma de campo, alma de campo, voz de sincero, luzita acesa.
Tá todo mundo abastecendo no posto ABP da Portugal, esquina Major Carlos Pinto, pelo aplicativo do Abastece Aí. Afinal, quem não quer pagar menos pelo preço de combustível? Mas tem novidade na área. Toda quarta, a gasolina aditivada sai pelo preço da comum. É isso mesmo. Você aumenta a vida útil do motor com a aditivada e paga o valor da comum. Quer abastecer seu carro com selo Ipiranga e pagar menos? Vem para o posto ABP da Portugal.
Fala galera, quem tá falando aqui é o Potter e eu quero lembrar você de que a CC Seguros te atende 24 horas por dia nos nossos telefones e agora você pode contar com a Lili, a inteligência artificial da CC Seguros. Acesse ccseguros.com.br, converse com a Lili e solicite já a sua cotação e a qualquer momento venha tomar um café com a gente na Gonçalves Chaves 658 ou ligue para o 3225-2700.
Treinamento que deu origem ao livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas já mudou a vida de mais de 8 milhões de pessoas. E você pode ser a próxima. Assuma o comando dos seus negócios e da sua vida com a Dale Carnegie. Acesse portal dalecarnegie.com e saiba porque nossos resultados são comprovados há mais de 100 anos.
Gaúcha, a fonte da informação.
A Steel tem orgulho em estar junto de quem faz a agricultura ir em frente. De quem faz com dedicação, empenho, carinho. E que faz crescer todos os dias seu orgulho por viver da terra. De quem faz o amor pelo campo ultrapassar gerações. E de quem faz o seu melhor de sol a sol, de sonho a sonho, para seguir fazendo a sua história. Steel, junto de quem faz o agro.
Produtor, você está procurando uma cultivar de soja com alto teto produtivo e estabilidade? Então aposte na TMG 7063 e Pro. Rusticidade, estabilidade e tecnologia inox para garantir maior segurança para a sua lavoura. Aposte na TMG 7063 e Pro. Procure um de nossos parceiros e confira os diferenciais desta cultivar e do lançamento TMG.
O Olímpia está sendo destroçado pelo Internacional dentro do Beira-Rio.
Para encaminhar a classificação na Libertadores, o Inter agora busca a vitória fora de casa.
E você acompanha tudo aqui no Futebol da Gaúcha. Desde as 5h30 da tarde, o Hoje nos Esportes já começa a trazer as primeiras informações de Deportivo Táchira e Inter. E fica ligado que hoje a gente de novo vai empurrar a voz do Brasil para você não perder nenhum detalhe aqui no Futebol da Gaúcha.
Parceria, Lojas Quero Quero, Grupo IESA, Claro, Sicredi, Rações Supra, Steel, Espaço Luz e Cachaça Sete Campos de Piracicaba.
Beba com moderação.
7:21, de volta com Gaúcha hoje aqui nas ondas da Gaúcha Zona Sul, 11 graus neste instante em Pelotas. Estamos no ar para CC Corretora de Seguros, viver seguro é uma beleza. Qual temperatura por aí em Rio Grande e Atâmbara?
Por enquanto seguimos nos 14 graus, Fred, ainda sem presença de sol, nem sei se teremos ao longo deste dia, com muita umidade. Tem uma convidada aqui no estúdio, daqui a pouco eu vou fazer uma pergunta para ela sobre aquilo que a gente já falou no primeiro bloco, sobre a umidade, né, que está difícil de secar roupas.
Mas vamos fazer neste momento. Joelen Soares, muito bom dia. Está com a mesma dificuldade que Atâmbara e grande parte do sul do estado em secar as roupas nestes dias úmidos de frio e de chuva aqui na região? Bom dia.
Com certeza, Fred. Bom dia para ti, para o Ian, para os nossos ouvintes aqui da Gaúcha Zona Sul. Temos a dificuldade, sim. E outra, né? Ataca muito mais a rinite, a bronquite, a sinusite, aquela família das ites, né? Quem tem que ter todo o cuidado.
Com certeza. Eu tenho a sinusite. Eu tenho a sinusite, mas, por exemplo, o colega Maurício Gaspareto ontem conversava conosco e dizia que estava com um problema de rinite. Então, realmente é bem espalhado isso, né? Cada um tem...
Eu tenho a bronquite, então a gente já junta e já faz uma família.
Já formamos um trio aí de problemas com a umidade. E aqui o sul do estado tem essa peculiaridade, né? Uma região muito úmida, tanto aqui em Pelotas quanto aí em Rio Grande. Vocês também enfrentam uma umidade muito grande, né?
Sim, eu que vim de Porto Alegre, eu não sei o Ian como era lá em Santa Maria, mas eu vim de Porto Alegre e senti muita diferença em relação a essa situação do tempo, da umidade. Então, sim, temos bastante dificuldade nessa função das roupas.
Quem conhece Santa Maria sabe do que eu estou falando. Lá a gente vive um momento de extremos, assim, sempre. Então, quando tem umidade, são alguns dias apenas, mas são dias muito intensos, daqueles das paredes chegar a verter água. Mas depois passa, e aí fica o inverno praticamente bastante seco, quase todo ele. Então é muito tranquilo, apesar dessas semanas em que não dá para secar quase nada de roupa, depois acumula, vai lá e tudo num dia só lava. Mas assim, com uma umidade mais constante, está sendo difícil. Assim, estou até dando uma olhada já nas lojas, aí, procurando aqueles aparelhinhos para desumidificar o ar, para ver se ajuda, né? Porque está difícil de secar roupa.
Dá muito. O Fred não está com esse problema.
Ou uma secadora também, né?
A secadora.
Secadora é um pouquinho mais cara, né? Se o pessoal quiser fazer uma vaquinha aí, ajudar.
Lava e seca.
Vou mandar o Pix do Ian aqui para todos nós sofrer. 7:24. Joelen está conosco aqui para falar sobre um projeto de um laboratório particular de Pelotas em parceria com o Hemocentro de Ribeirão Preto e também do Butantan, que recolheram algumas análises em março e foram analisados e mostrou uma variante agressiva, a mesma de Manaus, aqui no sul do estado. É isso, Joelen? Bom dia.
Exato, Fred. É uns números que preocupam, viu, para todos que estão acompanhando a nossa programação. É um projeto, então, de identificação de variantes do coronavírus aqui na região sul do estado, que apontou, então, que mais de 73% dos casos no mês de março foram ocasionados pela variante P1, uma das variantes que mais preocupam no país. Esse projeto é resultado de uma parceria entre um laboratório particular de Pelotas, o Instituto Butantan e o Hemocentro de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Foram analisadas 50 amostras, todas de pacientes que testaram positivo para a Covid-19 na primeira semana de março. São casos de moradores de Pelotas, Jaguarão, Arroio do Padre, São Lourenço do Sul e Rio Grande. E o resultado são algumas porcentagens, da seguinte maneira: 8% das amostras eram B1 da linhagem original do coronavírus, 19% eram da variante P2 e 73% da variante P1. A variante P1 foi a que se originou, então, no país a partir do estado do Amazonas. Ela tem a maior capacidade de transmissão e de infecção. Tem uma carga viral de até 10 vezes maior do que as outras variantes identificadas, por isso que preocupa em todo o país. As amostras de pacientes da região sul que foram contaminados nas duas últimas semanas do mês de abril também foram coletadas para análise. A ideia é monitorar o comportamento da doença na região. Por aqui a gente fala da ocupação dos leitos, que segue preocupando também, né, Fred? Em Pelotas já são 62 pacientes que estão internados em estado grave e aqui em Rio Grande os 30 leitos disponíveis da UTI Covid estão todos ocupados. Então a taxa aí de 100% de ocupação, uma notícia que acaba preocupando, acredito que todos os moradores da região sul, e claro, a gente tenta aí amenizar todos esses números.
E por outro lado, né, Fred, a gente ressalta aquilo que trouxemos já ontem, pelo menos quatro, né, aglomerações registradas com em torno aí, na média, de 100 pessoas em cada uma, umas mais, outras menos. O pessoal parece que vive em outra realidade, né, Fred?
Pois é, essas variantes, né, que já haviam sido identificadas e até, de certa forma, gerou uma preocupação lá no dia 16 de abril, quando o Lacen divulgou que tínhamos essa variante detectada aqui no sul do estado, a de Manaus e a do Rio de Janeiro. Essas duas variantes brasileiras estavam sendo já identificadas no sul do estado, em Pelotas, antes de outros municípios de todo o estado. E agora essa pesquisa, de fato, deixa mais preocupante ainda a situação, né? Representando um número extremamente expressivo, 73%, né, segundo essa pesquisa que foi divulgada, né, Joellen?
Exatamente. Então, a gente reforça toda essa questão, né, que até que o Ian comentou dessas festas, tanto aí em Pelotas quanto aqui em Rio Grande, que tivemos casos no final de semana. Todo cuidado, né, Fred? Mesmo essa situação que a gente tem aí da vacina, primeira dose é recém-aplicada, segunda dose em algumas cidades, mesmo a pessoa se vacinando, pode ter, né, uma possível infecção, um pouco menor a gravidade, mas, claro, todo cuidado é necessário.
Ontem, inclusive, quando falávamos aqui no Gaúcha Hoje, não tínhamos a confirmação ainda, que acabou se tendo no meio da manhã. Mas em uma das festas, aquela que reuniu aproximadamente 40 pessoas na Praia do Laranjal, segundo a Guarda Municipal, a maioria dos frequentadores deste evento são estudantes de medicina. O que deixa...
Veja só, né? Logo de medicina.
Pois é, é o que deixa a situação pior ainda, né? Deixa mais preocupante, mais revoltante. Principalmente porque são futuros profissionais da medicina, vamos entregar as nossas vidas a eles muito em breve, quando eles concluírem a sua fase acadêmica, e também porque estamos em uma pandemia e os profissionais de saúde são as pessoas que mais têm noção da realidade que estamos enfrentando. Então, é muito triste isso que aconteceu no sábado, essa festa reunindo aproximadamente 40 pessoas, lá na Praia do Laranjal, todos foram autuados, os organizadores assinaram um termo circunstanciado e a maioria dos frequentadores eram estudantes de medicina. A Guarda Municipal não soube precisar em qual instituição de ensino eles estudam, mas, de fato, é muito preocupante. E detalhe que isso aconteceu já em outro município, lá na capital, Porto Alegre, uma turma também de estudantes de medicina se reuniram, agora há pouco, faz questão de 2 meses. A justificativa era que todos estavam vacinados e que não teria problema de se reunirem. Que é uma besteira, né? Porque a OMS segue não permitindo, não aconselhando as pessoas a se reunirem e aglomerarem, mesmo estando vacinados. Então, é uma situação toda complexa, né, Joellen?
Não, exato, e acredito que esses mesmos estudantes de Pelotas também devem relatar que estão vacinados e por isso, então, alegam por motivos de poderem se reunir, mas não, pelo contrário, né, gente, acho que a consciência de cada um segue, né, principal para todos os cuidados, todas as questões aí de não se aglomerar porque está proibido, essa questão que nem a gente fala, né, alerta, mesmo que esteja vacinado, recebeu a primeira, recebeu a segunda dose, ainda há chances de pegar a Covid-19, mesmo que seja uma gravidade um pouco menor do que outras pessoas que ainda não foram vacinadas. Mas igual, todo cuidado é pouco e eu acho que essa, fazendo o exemplo, é a melhor parte, né, Fred?
Com certeza. E quer falar mais alguma coisa?
Não, só duas observações, né? Que essa variante, os especialistas têm dito que não existe mais grupo prioritário, todo mundo está sujeito, está perigando aí a pegar e evoluir a doença para um caso mais grave. E também é algo que eu estava refletindo agora pela manhã, né? Essas aglomerações foram 4, 2 em Pelotas, uma em Rio Grande e uma em Jaguarão, né? Acho que foi isso. São somente aquelas que os órgãos de segurança tiveram conhecimento, que conseguiram fiscalizar. Aí fiquei pensando, quantas outras não devem estar acontecendo, a gente nem sabe, né? Então, tem que ter consciência, não adianta, tem que ter consciência. Nem a fiscalização vai conseguir terminar com todas as irregularidades. Então, a gente tem que estar consciente também do que faz.
É, e esse final de semana ainda chamou atenção, porque teve um rodeio clandestino, mais de 200 pessoas, uma festa com 130 pessoas, que aconteceu em Pelotas, inclusive uma repercussão muito grande, porque está circulando uma lista nas redes sociais com os integrantes que estavam nesta festa. E aí, inclusive, uma das apresentações, um DJ confirmou que ele se apresentou, ele disse, porque é o meu trabalho e tudo mais. Nas redes sociais está tendo uma repercussão muito grande esse evento clandestino que aconteceu em Pelotas. E ainda essa festa que reuniu alguns estudantes de medicina. Então, realmente, é muito complicado, muito triste essa situação toda. E a gente segue pedindo, depois de um ano, consciência ainda das pessoas. 7:32, Joellen, muito obrigado pela participação aqui no nosso Gaúcha hoje. Um bom dia, bom trabalho para ti aí em Rio Grande.
Obrigada, um bom dia, um bom trabalho para vocês também.
Valeu.
Agora, 7:32, os nossos ouvintes mandam as mensagens aqui pelo nosso WhatsApp, o 999509495. E tem muitos ouvintes vacinados, viu, Ian? Rosane Silveira aqui manda foto. Bom dia, feliz por ter me vacinado. Espero que todos tenham oportunidade de serem imunizados também. Hashtag nós, vacina para todos.
Nós três aqui, os três com os pais vacinados já, né?
Pois é, que os três com os pais vacinados, exatamente. É, o meu pai recebeu ontem a primeira dose. A Joellen já havia dito aqui que os pais já haviam sido vacinados também, né, Joellen?
Joellen já tinha desligado o microfone, ela tá
voltando. Foi meu pai. Foi. Meu pai que recebeu a vacina na semana passada, a primeira dose.
O Ian já foi a mãe e o pai, né?
Isso, meus pais já foram minha irmã também.
Que beleza.
Só falta eu.
Só falta.
Expectativa é grande.
Expectativa é grande. Seremos vacinados praticamente juntos, eu e Ian, né? Temos uma idade bem semelhante. Então vamos ser vacinados praticamente juntos.
A menos que o critério seja a beleza, né, Fred?
Aí eu serei muito antes, né? Muito antes. 7:33. Ainda sobre vacinação, o ouvinte aqui fala que lá no Centro de Eventos da Fina Doce tem música, né? Ele diz, Fred, quem toca violão lá é o secretário de Resiliência e Defesa Civil, Hugo Miori. Ele toca violão todos os dias da vacinação e logo depois entra a banda do Exército. Abraço, Luiz Duarte. Ontem eu até havia comentado isso, né? Que no drive-thru diário que ocorre lá no Centro de Eventos da Fina Doce, tem uma organização espetacular e diariamente tem música para as pessoas que ficam aguardando. Tem música, tem banheiro, tem fornecimento de água, enfim, uma bela estrutura lá no Centro de Eventos da Fina Doce. Também aqui, bom dia, boa terça-feira a todos na escuta da Gaúcha. É o ouvinte Ney Colares. Também, bom dia, Fred e Ian. Estranho o dia, bastante nuvens, bem escuras. É o Matheus de Rio Grande, manda um abraço para os colegas da Roma Transportes. Está mandando um abraço para todo mundo, então, da Roma Transportes. E mais um ouvinte aqui elogiando a estrutura lá do drive-thru da Fena Doce. É o Marcelo Tarouco. Bom dia, muitos carros aqui no Centro de Eventos, muito frio nesta fila, mas está muito organizado. Ele manda a foto, realmente está lotado o Centro de Eventos da Fena Doce, hoje para mais um dia de vacinação. E também aqui, ó, bom dia Fred, Ian e Joellen. Marcelo Nogueira de Rio Grande, esses estudantes de medicina que são pegos em aglomeração eram para ter os seus nomes liberados da faculdade para ficarem uns 10 anos sem o CRM. É a opinião do ouvinte Marcelo Nogueira aqui na nossa interatividade. 7:35, vamos com mais uma da nossa seleção musical nesta terça-feira, que traz a voz feminina na música gaúcha. Vamos com a nossa colega, Shana Miller.
Os lentes campeiros passando o luar, refugo meu catre pra sorver noite pintou na barra do dia. Quando nasce o pampa a inspirar romance, o sol vem ao tranco no lombo do guano, e a noite lubuna se faz madrugada. Os mates e prosa se fazem silêncio, enquanto se encilha pra outra jornada. Tinido de espora, rangido de bastos e bater de casco se fazem poesia. Cavalos e homens se tornam centauros, na pátria gaúcha ao raiar outro dia. Tinido de espora, rangido de bastos e bater de casco se fazem poesia. Cavalos e homens se tornam centauros, na pátria gaúcha ao raiar outro dia.
Sete horas 37 minutos, nossa trilha musical com voz feminina na música gaúcha. Estamos ouvindo Xana Miller, Madrugada. Temos um abraço aí direto de Rio Grande e Atâmbara.
Não, só não consegui deixar registrado antes, um abraço para o seu Mário, que é motorista de aplicativo e que ontem me deu carona. Identificou eu e o Fred, hein? Mandou um abraço também para ti, Fred. Ele disse que é ouvinte assíduo, estava ouvindo a Gaúcha no momento que entrei no carro e identificou na hora, perguntou se a gente trabalhava na... Era eu que trabalhava na rádio junto contigo, então um abraço para ele, ouvinte assíduo aí da Rádio Gaúcha.
Pô, que legal, um abraço para o seu Mário, para todos os motoristas de aplicativo, taxistas que estão sempre ligados aqui na nossa Rádio Gaúcha. Sua audiência é muito importante, viu? E agradecemos sempre a sua companhia aqui na nossa programação local da Gaúcha Zona Sul. São 7 horas 38 minutos, intervalo comercial. Já voltamos.
A empresa Brejeiro, há mais de 75 anos no mercado de arroz e soja, entende que você que planta sabe muito bem do longo caminho até a colheita. E que tão importante quanto colher as sementes que você plantou, são os parceiros em que você pode confiar. Nós da Brejeiro oferecemos confiança, garantia e responsabilidade com o seu arroz. Produtor, venha ser um parceiro Brejeiro. Brejeiro, a primeira empresa brasileira a empacotar arroz. Visite nosso site brejeiro.com.br ou siga no Instagram Brejeiro Oficial.
Dá para produzir mais milho e feijão? Como ter o pasto mais uniforme? Será que o solo está adequado para o arroz? E para o trigo? Como fazer a soja se desenvolver melhor? Seja qual for a sua cultura, a resposta é uma só. Iara, líder mundial em nutrição de qualidade. Tecnologia e conhecimento em soluções completas de fertilizantes para lavouras mais produtivas. Iara, nutrição é a solução para a sua rentabilidade.
Existe o consumismo e o consumo consciente. Existe a poluição e as fontes de energia renováveis. Existe o individualismo e a cooperação. Para tudo existe alternativa. Nós somos o Sicredi, uma alternativa que alia suas necessidades financeiras com a economia local, a educação e o desenvolvimento das regiões em que atuamos. Que valores tem o seu dinheiro? Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor.
Gaúcha, a fonte da informação.
A Steel tem orgulho em estar junto de quem faz a agricultura ir em frente. De quem faz com dedicação, empenho, carinho. E que faz crescer todos os dias seu orgulho por viver da terra. De quem faz o amor pelo campo ultrapassar gerações. E de quem faz o seu melhor de sol a sol, de sonho a sonho, para seguir fazendo a sua história. Steel, junto de quem faz o agro.
Produtor, você está procurando uma cultivar de soja com alto teto produtivo e estabilidade? Então aposte na TMG 7063 e Pro. Rusticidade, estabilidade e tecnologia inox para garantir maior segurança para a sua lavoura. Aposte na TMG 7063 e Pro. Procure um de nossos parceiros e confira os diferenciais desta cultivar e do lançamento TMG 2757 Pro. TMG, além da produtividade.
Agora não é mais 5, não, agora é 6. O Olímpia está sendo destroçado pelo Internacional dentro do Beira-Rio.
Para encaminhar a classificação na Libertadores, o Inter agora busca a vitória fora de casa.
E você acompanha tudo aqui no Futebol da Gaúcha. Desde as 5h30 da tarde, o Hoje nos Esportes já começa a trazer as primeiras informações de Deportivo Tátira e Inter. E fica ligado que hoje a gente de novo vai empurrar a voz do Brasil para você não perder nenhum detalhe aqui no Futebol da Gaúcha.
Parceria, Lojas Quero Quero, Grupo IESA, Claro, Sicredi, Rações Supra, Stihl, Espaço Luz e Cachaça Sete Campos de Piracicaba.
Beba com moderação.
Sabe qual é o meu lugar? É onde falam do meu jeito. Onde eu revisito e reinvento minhas tradições. É onde eu acompanho de perto as minhas paixões. O meu lugar é onde eu fico sabendo sobre o que realmente importa. Onde me contam as últimas notícias e como tudo isso impacta a minha vida. É onde, mais que ler, ouvir ou assistir, eu entendo os fatos. O meu lugar é onde eu participo da conversa e também vivo os meus rituais. O meu lugar tá sempre diferente, tá sempre atualizado e tá sempre comigo. E se você tá se perguntando, o meu lugar não é um número, uma rua ou uma coordenada. Meu lugar é onde sinto que faço parte. GZH, o meu lugar em qualquer lugar. Assine e sinta-se em casa.
Aprofundando os assuntos do sul do estado, o Chamada Geral Zona Sul te deixa bem informado sobre o que está acontecendo na sua região. Com entrevistas, informações de trânsito, previsão do tempo e futebol. Chamada Geral Zona Sul, de segunda a sexta, às 11h20 da manhã. Gaúcha Zona Sul, sempre perto de você.
Horas 43 minutos, de volta com Gaúcha hoje aqui na Gaúcha Zona Sul. Temperatura agora em Pelotas 11 graus, em Rio Grande temos a temperatura de 13 graus. Inclusive o nosso ouvinte aqui, o seu Danilo, sempre atento, ele disse: olha, confessa que tu estás com o ar-condicionado ligado aí em Pelotas. Isso porque eu disse que eu tava de manga curta, viu, Ian? Então o seu Danilo tá achando que eu tô com ar-condicionado ligado, mas ao contrário, eu tô com ar-condicionado nesse momento desligado, aqui no nosso estúdio da Gaúcha Zona Sul, aqui em Pelotas.
Não é, seu Danilo, não é ar-condicionado, isso aí é uma pessoa com ansiedade, uma pessoa que já tá animada desde manhã, daí não consegue baixar a temperatura, né, tá sempre ligado.
Sempre ligado, uma terça-feira nublada, a gente já começa com tudo aqui, mas nublada... Tu tá observando aqui pela minha câmera,
né? O solzinho tá querendo, né? Tá querendo aparecer.
Sol querendo aparecer, acompanhado de muitas nuvens, mas neste momento, agora 7h43, sol aparecendo e dando as caras aqui na nosso estúdio em Pelotas, no bairro Areal. Temos informações de vacinas aí em Rio Grande. Hoje mais um dia de imunização na nossa querida noiva do Maria.
Isso, a gente trouxe, né, a vacinação de pessoas com comorbidades hoje em Rio Grande e em Pelotas também. Hoje para pessoas com 57 anos que estão em alguma categoria de comorbidade. Lembrando que vai até às 11h30 da manhã e essa vacinação acontece nos postos de saúde. Em Pelotas, hoje também para as pessoas com comorbidades, inclusive pessoal ouvindo a gente lá do Centro de Eventos da Fena Doce, onde ocorre o drive-thru até às 5 da tarde, pessoas com comorbidades entre 53 e 40 anos, e também das 10 da manhã até às 3 da tarde, um período um pouco menor de tempo, para as pessoas com comorbidades entre 59 e 54 anos nas 7 escolas municipais dos bairros. Mas também temos que falar sobre segunda dose, porque tem atualização importante para amanhã já em Rio Grande, para quinta-feira em Pelotas. Amanhã Vacina Coronavac deve ser aplicada em segunda dose para pessoas que precisam receber a segunda dose, pessoas com 69 anos ou mais que já haviam recebido a primeira dose há mais ou menos um mês. O horário da vacinação nos locais indicados é de 9 da manhã até o meio-dia. A Secretaria de Saúde deve montar um drive-thru no shopping Praça e também deve acontecer vacinação no Ipiranga Atlético Clube e também na Escola Wanda Rocha, no Cassino. Na quinta-feira, também tem segunda dose de Coronavac para idosos com 69 ou mais. Ao longo da semana, a gente vai também atualizando. Amanhã, a gente vai reforçar essa informação, mas a vacinação acontece na quinta, em Pelotas, também drive-thru. E lá no dia 17, na próxima segunda-feira, em 7 escolas municipais escolhidas como ponto de vacinação. Na quinta-feira, essa segunda dose da Coronavac acontece das 9 às 5 da tarde, assim como está acontecendo hoje, e também no mesmo horário que está acontecendo hoje nas escolas dos bairros, ou seja, das 10 da manhã até as 3 horas da tarde. Isso equivale à Coronavac segunda dose, que é a que está faltando, né, Fred? A gente torce para que venha o quanto antes e também em maiores quantidades, para que se dê conta de vacinar com segunda dose toda a população que recebeu a primeira aplicação nos primeiros meses do ano e que agora aguarda esse reforço da Coronavac para concluir a sua imunização.
Ficamos na torcida para que chegue logo mais remessas da Coronavac, que logo todas essas pessoas que receberam a primeira dose possam estar 100% imunizadas. 7h47, vamos com a previsão do tempo para Brejeiro. Visite o nosso site brejeiro.com.br ou também nosso Instagram, @brejeirooficial. A previsão do tempo chega com o meteorologista Cléo Kuhn.
Amigos da Gaúcha, bom dia, uma boa terça-feira a todos. A previsão está indicando para o Rio Grande do Sul um comportamento de tempo instável ao longo do dia, principalmente na metade norte, onde a gente tem uma quantidade maior de umidade ao longo de todo o período. Agora, lá no sul do estado, o tempo está começando com muitas nuvens, vai continuar muito fechado ali aquela fronteira com o Uruguai, mas pouquíssima chuva é esperada na região, não dá para descartar, tá certo? Mas também não tem como a gente ter uma situação boa de chuva. Talvez haja alguma chuva isolada entre a campanha do litoral sul e a fronteira oeste, que são as áreas onde a gente tem a umidade diminuindo ainda pela manhã. Nas outras áreas, especialmente a metade norte, chove de manhã, de tarde boa parte, vai melhorar mais período ali, final da tarde e à noite, quando o ar seco avança. Por enquanto tem muita umidade ainda em toda a região. E na parte da divisa com Santa Catarina, alguns trechos só vão melhorar na madrugada de quarta-feira. Mas o que a gente tem é isso, é quarta-feira sem chuva e temperaturas baixas. Então hoje a gente já tem uma temperatura que não sobe muito, ali fica abaixo de 18 na maior parte do estado, nas áreas em que aquece um pouco mais, entre 18 e 20 graus. Mas a expectativa é essa, é diminuir a temperatura em relação a ontem, principalmente, por causa desse excesso de umidade, e a partir de amanhã, com a entrada do ar seco, a gente ter temperaturas baixas ao longo do dia, e principalmente tendo um resfriamento maior nas temperaturas mínimas, tanto durante o período da quarta quanto na quinta, sexta, sábado. Final de semana aquece um pouco mais na tarde de domingo, mas o que a gente chama a atenção é que a chuva é hoje e a partir de amanhã tempo seco e um pouco mais de frio sobre o Rio Grande do Sul. Com a previsão, Cléo Kuhn.
Valeu, Cléo Kuhn. 7h49 e vamos com o esporte.
Esporte na Gaúcha Zona Sul.
Para a Ótica Estima, sempre com você no centro, Rua General Neto, pertinho da Prefeitura e no Praça Shopping Rio Grande. Ótica Estima, qualidade e tradição desde 1914, começando com os destaques da dupla Grenal.
O planejamento da comissão técnica do Grêmio prevê utilização de time titular nos dois jogos importantes desta semana. quinta-feira contra o Lanús na Arena pela Copa Sul-Americana e domingo no Beira-Rio, no início da decisão do Campeonato Gaúcho no Clássico Grenal. O técnico Thiago Nunes ainda aguarda a recuperação de jogadores que estão no departamento médico, Kahneman, Jean-Pierre e Pinares. Mas provavelmente os três só devem ter condições de ser utilizados no segundo Grenal da decisão do Campeonato Estadual. Por isso, a ideia de manutenção do time que vem jogando. E dois jogadores ganham espaço neste momento. Darlan, titular, um pouco mais adiantado no meio-campo, e Luiz Fernando, que também deverá continuar na equipe, atuando no ataque pelo lado direito. Para o Gaúcha hoje, Eduardo Gabardo.
O Internacional entra em campo nesta noite às 7h15 na Venezuela para enfrentar o Deportivo Táchira. O duelo é válido pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América. Há um mistério ainda na escalação colorada. Se Thiago Galhardo e Yuri Alberto começarão a partida juntos ou se Marcos Guilherme ou Caio Vidal aparecerão auxiliando o centroavante Thiago Galhardo na partida diante dos venezuelanos. Lembrando, Carlos Palacios também está integrado à delegação, mas dificilmente aparecerá na partida. Esse jogador acabou sofrendo uma lesão na partida contra a equipe do Juventude, viajou para a Venezuela, fez tratamento, mas a tendência é que não atue nesta noite. Tyson será titular. O jogador não pode atuar no Campeonato Gaúcho, mas na Libertadores está totalmente liberado. A partir disso, a tendência de time do Internacional começa com Marcelo Lomba, tem na lateral direita Rodinei, a dupla de zaga com Vitor Cuesta ao lado de Zé Gabriel e na esquerda Moisés. Meio de campo com Rodrigo Dourado, Edenilson e Maurício. Tyson, Marcos Guilherme, Caio Vidal ou até mesmo o Yuri Alberto, com Thiago Galhardo sendo o centroavante. Destaques do Inter aqui no Gaúcha hoje.
7h52 e pelas informações aqui no Futebol do Sul do Estado, ontem o Brasil teve um dia agitado, começaram muitas especulações em relação a novos reforços e também algumas saídas. Primeira foi confirmada, Bruno Paraíba não é mais jogador do Brasil. O atacante anunciou nas suas redes sociais que está deixando o rubro-negro, ele que foi goleador do Brasil com 3 gols marcados no último Campeonato Gaúcho, não é mais jogador do Chavante. E iniciou aí uma série de especulações, vários colegas da imprensa citando alguns jogadores que o Brasil está negociando. O colega Fernando Monassa, da Rádio Pelotense, afirmou que o Brasil está encaminhando a contratação de um jogador do Caxias, que começou como titular diante do Grêmio. Esse jogador seria o volante Juliano, natural de Pelotas, teve sua formação no Internacional e durante alguns anos vestiu a camisa do Goiás. Então, Juliano seria um dos nomes que o Brasil está negociando. O zagueiro Bruno Aguiar, que passou pelo Brasil, atualmente está no Novo Horizontino, recebeu uma proposta para voltar ao Chavante e deve retornar depois do seu término de contrato com o Novo Horizontino. Um outro atleta é o volante Souza, atualmente do Mirassol. Ele disse que está focado ainda no Mirassol, mas que vai decidir o futuro depois das semifinais do Campeonato Paulista. Então, o volante Souza do Mirassol é outro nome ventilado pelo Chavante. Um outro nome, que era o Caprini, que atualmente estava no Juventude, ele acertou com o Brusque. Em definitivo, o Juventude permanece com 40% dos seus direitos econômicos, mas ele não acabou acertando com o Chavante. Era um jogador que o Brasil tinha interesse. E outros dois atletas também que o Brasil vem negociando, o Reinaldo Dutra, que atua como volante, zagueiro, joga no Ipiranga de Erechim, pode estar chegando nos próximos dias ao Brasil, avançou bastante essa negociação, e também temos o nome de um atacante, que é o João Carlos, artilheiro do Volta Redonda do Rio de Janeiro, também está acertado com o Brasil. Então, já começamos a ter alguns avanços no Chavante em relação às negociações, em relação ao mercado. O Brasil está atento ao mercado, está negociando. Ontem foi basicamente um exposed. Vários jogadores que o Brasil estava negociando começaram a surgir aí as informações entre os colegas da imprensa.
Olha, Fred, não sei o que, que tu avalia desses nomes aí, mas acredito que seja mais ou menos por aí o perfil mesmo. Torcedor pode gostar ou não, mas este vai ser o perfil. Eu acho uma lista interessante, assim, tem nomes ali que podem render, alguns que a gente sabe que já rendem, que jogam, fizeram bons campeonatos estaduais em suas equipes. Acho que é mais ou menos por aí. O Juliano me agrada muito. Até ontem a gente discutia nos bastidores quem poderia ser este nome, né? E a gente, até mesmo sem saber, a gente ventilou esse nome do Juliano porque é bom jogador, experiente, acrescentaria muito ao meio-campo do Brasil. O Caprini também se destacou em certos momentos, inclusive fez gol contra o Internacional pelo Ipiranga. Ele que foi revelado no Juventude, estava nesse Campeonato Gaúcho pelo Ipiranga, enfim. O Bruno Aguiar, que já tem passagem revelado lá, não já chegou a ser revelado, mas jogou no Santos, então tem uma passagem também boa por times de Série A. É um elenco que visa isso, né? Pegar essa gurizada que é promissora e juntar, mesclar com essa experiência de jogadores mais rodados que ainda podem render alguma coisa ao clube.
Com certeza. Bruno Aguiar teve uma bela passagem pelo Chavante, ele está no Novo Horizontino e esse é o jogador que está mais adiantado. A sua contratação, então, por parte do Brasil, deve terminar aí o seu contrato com o Novo Horizontino, ele já vai acertar com o Chavante. E temos ainda esses outros atletas, o Souza, também o atacante João Carlos do Volta Redonda e o Reinaldo Dutra. 7:56, vamos com trilha musical, nossa última música com destaque para voz feminina aqui no nosso Gaúcha hoje, voz feminina na música gaúcha, Berenice Azambuja, Vento Minuano. Então, um abraço aqui para dois ouvintes que estão na nossa audiência, é o grande Eduardo Centeno, também o Pedro Antunes, dois estão na nossa audiência da Gaúcha Zona Sul. Um abração para os amigos.
Caldeirando pelos pagos, na terra plantei raiz. E da saudade danada, do povo que lá deixei. Do meu pai e minha mãe, e da mulher que eu amei.
Ao som de Berenice Azambuja, vamos terminando mais esta edição do Gaúcha Hoje. A Tâmara, obrigado pela companhia e um bom dia para ti.
Um abraço, valeu pela companhia. A gente vai se encontrando ao longo da manhã de hoje na programação da Rádio Gaúcha.
Com certeza. Um abraço para todos os nossos ouvintes. Ótima terça-feira para todo mundo. Retornamos às 11:30 da manhã com o nosso Chamada Geral. Até lá, tchau.